Hallöchen, willkommen zum Walk and Talk Essentials of Deutsch. Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao seu podcast de alemão da Fluency Academy. Da ist der Hudson, aqui é o Hudson e hoje eu vou te acompanhar em mais um episódio. Como você já deve saber, esse podcast é feito para você praticar escuta e pronúncia. Então é importante que você repita sempre que eu te pedir. Lembra que você vai ouvir esse som aqui quando for a sua vez de falar. Algumas vezes você simplesmente repete coisas que eu te peço e outras você mesmo é que monta alguma frase ou traduz alguma coisa que eu te fale. Então, presta atenção, mas fica tranquilo que eu vou te ajudar. Não se esquece também que a gente tem uma expansão de vocabulário relacionado ao tema dessa aula na descrição do nosso episódio. Não deixe de conferir que vai te ajudar, tá bom? Bom, no diálogo de hoje, a gente vai ouvir uma conversa no telefone entre um casal que está sentindo muita falta um do outro. Aparentemente, eles têm um relacionamento um pouco diferente. Vamos ouvir o diálogo e eu quero que você fique atento no tipo de relação que eles têm. Qual que é a palavrinha-chave que dá para a gente entender esse tipo de relação? Bora ouvir. Los geht's.
Hi, meine Liebe. Wie geht's dir?
Hey, Mausi. Mir geht's gut, aber ich vermisse dich so sehr.
Oh, ich vermisse dich auch. Es ist gar nicht einfach, eine Fernbeziehung zu haben, oder?
Nein, aber bald werden wir zusammen sein.
Ja, klar. So bald wie möglich.
Super. E aí, conseguiu perceber que eles estão num relacionamento à distância? Por isso, dizem que estão sentindo muito a falta um do outro. A gente vai ouvir mais uma vez e eu quero agora que você preste bastante atenção num apelido super fofinho que ela usa com ele. Além disso, tenta entender se eles estão achando fácil ou difícil ter esse relacionamento. Como é que está sendo isso? Tem uma palavra-chave que deixa isso bem claro, tá bom? Bora ouvir.
Hi, meine Liebe. Wie geht's dir?
Hey, Mausi. Mir geht's gut, aber ich vermisse dich so sehr.
Oh, ich vermisse dich auch. Es ist gar nicht einfach, eine Fernbeziehung zu haben, oder?
Nein, aber bald werden wir zusammen sein.
Ja, klar. So bald wie möglich.
Super. Lass uns mit unseren Übungen beginnen. Vamos começar com as nossas atividades? Bom, quem começa conversando é o Edgar. Edgar vai ser o nome desse nosso personagem, beleza? Ele fala o seguinte. Hi, meine Liebe. Wie geht's dir? Oi, meu amor. Como você tá? Ele chama ela de meu amor. Meine Liebe. É uma forma super clássica, né? De você chamar quem você ama. E olha só, não interessa se é masculino ou feminino. Você vai sempre chamar meine Liebe. Repete comigo. Liebe. Liebe. Hi, meine Liebe. Hi, meine Liebe. Ah, olha só. Esse hi, ele vem do inglês, tá bom? Então, é uma versão mais informal, mais jovem, mais descolada de falar hello. Então, você pode falar hello ou hi, né? Sendo, soando um pouquinho mais informal. É, mas tá certo, tá bom? Você pode escolher qual você vai usar. Em seguida, o Edgar vem com uma outra pergunta, que é bem comum. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Essa é a forma mais padrão de perguntar como alguém tá. E lembra que a gente também tem formas mais curtas para isso, como wie geht's? E também versões mais formais, como wie geht's Ihnen? Cada uma pode ser usada no momento apropriado. Agora, me diz uma coisa. Se você fosse responder essa pergunta, como você falaria eu estou muito bem? Me diz aí.
Mir geht's sehr gut. Mir geht's sehr gut.
Muito bem. Lembra que a gente não pode responder com Ich bin sehr gut. Esse é o errinho que a gente comete no começo, né? Ich bin sehr gut. Isso tem uma conotação diferente no alemão e pode ser até uma gafe, sabe, você responder dessa forma. Significa que você é o bonzão. Nossa, eu sou muito bom. Ich bin sehr gut. Não, não, a gente não quer deixar isso nessa resposta. A gente quer falar que a gente está bem. Então, por isso, certo é Mir geht's sehr gut. ou es geht mir sehr gut. Certo? Você pode alternar a posição, né? Mas tem que ser com esse geht e com esse mir, beleza? Vamos continuar. É justamente isso, né? Essa resposta que a Franca dá pro Edgar. Hey Mausi, mir geht's gut, aber ich vermisse dich so sehr. Hey Ratinho, eu tô bem, mas eu tô sentindo tanto a sua falta. Olha só que fofo o apelido que ela usa. Mausi, que é uma forma mais bonitinha da palavra rato. Na verdade, é ratinho, né? É um apelido muito usado entre os casais alemães. Não fica muito legal em português, né? Ei, ratinho. Não, Mausi fica mais legal, faz mais sentido. Então, repete comigo. Mausi. Mausi. Em seguida, ela responde que tá bem, com essa expressão que a gente acabou de ver, né? Só que ela não fala muito bem, ela fala só que ela tá bem. Mir geht's gut. Super. Bom, apesar da Franca estar bem, ela diz que está com muitas saudades do Edgar. Na verdade, ela não usa exatamente a palavra saudade em si. Essa você já deve ter ouvido falar que é praticamente exclusiva do português, né? De fato, é difícil traduzir saudade para outros idiomas porque ela tem um significado muito amplo em português. Você pode usar para falar que está com saudade de alguém, saudade de algum lugar, saudade de alguma sensação. Enfim, a gente consegue usar para muitas situações no português. Nesse caso, para falar que ela está com saudade de uma pessoa, a gente fala que está sentindo falta dessa pessoa. Por isso que nós usamos o verbo vermissen. Vermissen. Repete comigo. Ich vermisse. Ich vermisse. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich so sehr. Ich vermisse dich so sehr. Agora a frase completa. Aber ich vermisse dich so sehr. Aber ich vermisse dich so sehr. Sehr gut. Por falar em saudade, né? No alemão, a gente tem uma palavra muito legal que tem a ver com isso, mas ela é a saudade de casa. Então, imagina que você está viajando já por muitos dias, já está bastante tempo longe de casa e sente aquela nostalgia, sabe? Aquele friozinho na barriga por sentir falta da sua casa, das suas coisas, da sua família, dos seus amigos, todo esse pacote que vem junto quando a gente pensa na nossa casa. A gente chama isso no alemão de Heimweh. Heimweh. Uma palavra bem poética, na verdade, porque Heim tem a ver com lar, tipo home do inglês, né? Heim. Lar. Então, weh tem a ver com dor, né? Interessante. Weh tem a ver com dor. Então, seria como se fosse uma dor do lar, de alguma maneira. É como se você sentisse tanta falta do seu lar que sentisse até... Que você sente até dor. É engraçado, né? Bem poético. Sehr dramatisch, né? Sehr dramatisch, oder? Mas ela só serve para essa situação, tá bom? Ela não tem um significado tão amplo como a palavra saudade no português, que a gente pode usar, então, em qualquer situação, né? Que está sentindo saudade. Aber ok, gehen wir weiter. Vamos continuar. O Edgar, então, diz o seguinte. Oh, ich vermisse dich auch. Es ist gar nicht einfach, eine Fernbeziehung zu haben, oder? Oh, eu também sinto a sua falta. Não é nada fácil ter um relacionamento à distância, né? Veja que ele também usa o verbo vermissen. Repete comigo. Auch. Auch. Lembra que isso daqui significa também no alemão. A gente faz esse sonzinho rasgado ali na garganta por conta do CH, beleza? Então, ele sente falta dela também. Então, ele fala, ich vermisse dich auch. Ich vermisse dich auch. Depois, ele fala que não é nada fácil ter um relacionamento à distância. Repete como eu falo a palavra fácil. Einfach. Einfach. Novamente, sonzinho rasgado ali de R, né? Parecido com R no final da palavra. Einfach. Lembra que esse CH vai ter esse som mais rasgado depois das vogais A, O e U, beleza? Bom, só que o Edgar, ele fala que não é nada fácil, nada fácil. Então, por isso, além de usar uma negação, o nicht, né? Ele enfatiza com o gar. Então, é uma palavra usada para isso mesmo, né? Para aumentar essa negação. Gar nicht. Agora, repete comigo a frase toda. Nicht einfach. Nicht einfach. Gar nicht einfach. Gar nicht einfach. Es ist gar nicht einfach. Es ist gar nicht einfach. E olha só, esse gar nicht, ele é como se fosse o not at all do inglês, né? Not at all. Então, não é fácil mesmo de jeito nenhum. Not at all. Not at all. De jeito nenhum, né? Não é fácil mesmo. Então, lembre que esse gar aparece normalmente na frente do nicht, para enfatizar a negação. Ok? Hast du Zeit? Você tem tempo? Ich habe gar keine Zeit. Eu não tenho tempo nenhum. Ok, bist du geduldig? Você é paciente? Ich bin gar nicht geduldig. Eu não sou paciente de jeito nenhum, não sou nada paciente. Nessas situações, beleza? Bom, bora continuar. Ele disse aqui que não é nada fácil, mas o que que não é fácil? O que que não é fácil para ele? É ter um relacionamento à distância, né? Então, repete comigo como nós falamos a palavra relacionamento. Beziehung. Beziehung. Agora, a gente acrescenta uma partícula, que é fern, para expressar que é um relacionamento à distância. Fica assim, olha só. Fernbeziehung. Fernbeziehung. Eine Fernbeziehung zu haben. Eine Fernbeziehung zu haben. Essa palavra fern, ela dá a ideia de distância. Por exemplo, o verbo fernsehen significa ver TV. Algo que a gente, entre aspas, vê de longe, vê à distância. Então, esse fern, se você vê, vai ter algo relacionado à distância, tá bom? Fernbeziehung, fernsehen. Interessante, né? Bora repetir agora a frase toda. Não é nada fácil ter um relacionamento à distância, né? É isso que o Edgar fala. Vamos repetir. Es ist gar nicht einfach, eine Fernbeziehung zu haben, oder? Es ist gar nicht einfach, eine Fernbeziehung zu haben, oder? E olha só, a Franca sente o mesmo e ela fala o seguinte. Nein, aber bald werden wir zusammen sein. Não, mas logo nós vamos estar juntos. Repete comigo. Nein. Nosso clássico não em alemão, né? Para falar que logo eles devem estar juntos, ela usa uma estrutura que expressa o futuro, mas de uma maneira mais incerta. Ela usa o verbinho werden e o sein no final. Então, ela fala, logo nós vamos estar, logo nós estaremos juntos, né? Repete comigo como fica essa frase. Sein. Sein. Zusammen sein. Zusammen sein. Werden wir zusammen sein. Werden wir zusammen sein. Aber bald werden wir zusammen sein. Aber bald werden wir zusammen sein. Sehr gut. E olha só, esse é um tempo que a gente chama no alemão de Futur eins, né? O futuro um. Você já deve ter percebido que muitas vezes, quando a gente quer falar do futuro no alemão, só precisamos mudar uma coisinha. A gente usa o presente e coloca uma palavra que expressa o futuro, né? Isso acontece em português também. É mais comum em alemão, mas também acontece em português. Vou te dar um exemplo. Eu trabalho é presente, certo? Eu trabalho amanhã. Tá falando do futuro, não é mesmo? É isso que acontece no alemão. Ich arbeite morgen. Significa que eu vou trabalhar amanhã. Eu trabalho amanhã, vou trabalhar amanhã. É uma representação do futuro, certo? Percebe que eu usei o verbo no presente, né? Só que o morgen, a palavrinha amanhã, né? É ela que transformou a frase em uma expressão do futuro. E é isso que acontece muito no alemão. Esse tempo que a Franca usou, né? Bald werden wir zusammen sein. Ele é o futuro eins. Então, ele expressa, sim, o futuro, mas para falar de uma incerteza. Ele é usado, por exemplo, para falar da previsão do tempo, que é algo meio incerto, né? Então, a gente tem que usar esse futuro eins. No caso, a Franca fala que logo eles vão estar juntos, mas parece que eles não têm muita certeza de quando eles vão se encontrar. Então, por isso, usa o futuro eins. Agora, vamos imaginar uma outra situação, beleza? Imagina que eles já têm um encontro marcado amanhã, que não tem essa incerteza toda na fala da Franca. Como ela falaria? Amanhã nós estamos juntos, né? Usando o presente, lembra disso. Como que eu falo isso em alemão? Amanhã nós estamos juntos. Super! Morgen sind wir zusammen. Morgen sind wir zusammen. Percebe que ainda estou falando do futuro, né? Nós estaremos juntos, nós estamos juntos. Não tem diferença no alemão. Mas eu estou usando o verbinho no presente. Não preciso complicar muito. Beleza? So, sehr gut. Por fim, o Edgar diz o seguinte. Ja, klar, so bald wie möglich. Claro, o quanto antes. Repete comigo essa expressão, que é ótima para confirmar alguma coisa. Ja, klar. Ja, klar. Ele usa depois uma expressão muito comum, que é bem parecida com uma do inglês. As soon as possible. Né? As soon as possible, so bald wie möglich. So bald wie möglich. Repete comigo. Möglich. Möglich. So bald wie möglich. So bald wie möglich. Sehr gut. Literalmente, isso significa tão logo quanto possível. Möglich significa possível em alemão e pode ser usado em diversos contextos. Por exemplo, das ist nicht möglich. Isso não é possível. Oder das ist unmöglich, né? Isso é impossível. Es ist möglich, dass... É possível que... Né? Entre outras frases, você pode usar möglich com o sentido de possível no português. Beleza? So, de fato, dá para ver que eles estão mesmo com saudades um do outro, né? De fato, não deve ser nada fácil ter um relacionamento à distância. Bom, mas antes de nós começarmos a sofrer com eles, bora ouvir o nosso diálogo novamente. Tenta se concentrar ao máximo no que eles falam, mas lembra também das dicas que a gente falou por aqui hoje. So, los geht's!
Hi, meine Liebe. Wie geht's dir?
Hey, Mausi. Mir geht's gut, aber ich vermisse dich so sehr.
Oh, ich vermisse dich auch. Es ist gar nicht einfach, eine Fernbeziehung zu haben, oder?
Nein, aber bald werden wir zusammen sein.
Ja, klar. So bald wie möglich.
So, wie war's? E aí, como foi para você ouvir novamente? Espero que já tenha entendido mais e que esse episódio tenha acrescentado um pouquinho aí no seu aprendizado. Lembra de conferir a expansão de vocabulário que a gente preparou, beleza? Lá vai ter várias expressões relacionadas a relacionamentos, né? Ficou até engraçado, relacionadas a relacionamentos. E vamos ter também algumas expressões falando de estado civil, né? Como você pode falar do seu estado civil? Tem a ver com esse tema, né? Não se esquece de conferir isso e outros conteúdos lá no fluencytv.com. Tem muito material para te ajudar nos estudos de alemão, beleza? Das war alles für heute. Isso foi tudo por hoje. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns bald. Tschüss!